Reportagem especial.
A Câmara dos Deputados participa da Voz do Brasil desde que o Legislativo entrou no programa. No entanto, não há registro dos primeiros noticiários. Tudo o que se produziu entre 1962 e 1997 foi perdido. Inclusive, a cobertura do processo constituinte em 1987 e 1988. Eu sou Maria Neves e esse é o segundo episódio da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil.
Jornal Câmara dos Deputados.
Humberto Martins trabalhou na Rádio Câmara por 27 anos. Começou na produção da Voz do Brasil. Ele conta que quando chegou, em 1985, o programa tinha basicamente resumos dos discursos dos deputados em plenário. O fato interessante é que todos os pronunciamentos tinham que caber nos 20 minutos destinados à Câmara.
Eu cheguei a botar em programas normais, cheguei a botar mais de 50 deputados. Isso aí era como eu dizia, vamos estacionar caminhão em vaga de Fusca, porque o que acontecia era você pegava o sentido da ideia do deputado e colocava. E eu argumentava com eles desesperadamente, dizendo que aquilo não funcionava, porque basicamente o ouvinte ia pegar o quê? O nome dele.
Nos períodos de recesso do Congresso, em julho e dezembro, não há discursos. Logo, o programa tinha de ser adaptado. Humberto Martins conta que nessas épocas, o que ia ao ar eram gravações com deputados. Inicialmente, três parlamentares entravam no programa, cada um com 6 minutos, sem edição. Mas ele decidiu editar os discursos, o que também rendeu boas histórias.
Teve uma vez um caso muito engraçado, o deputado chegou e gravou pra caramba. Eu falei pra ele, no ataque de franqueza, né? Olha, são 6 minutos, eu vou ter que editar. Isso é um absurdo, eu já fui presidente da Assembleia do meu estado, perneou pra caramba. Eu falei, não, tá bom, deputado. Aí concordei com ele e fui e fiz do meu jeito, editei. Encontrei esse cara 2 semanas depois, chegou para mim, tá vendo? Você queria editar meu pronunciamento? Me disseram que eu estava brilhante.
Com o tempo, o formato do programa foi mudando. Humberto Martins relata que mesmo com alguma resistência, a produção começou a incluir trechos de falas de deputados. Depois vieram também matérias sobre outros temas em debate, principalmente nas comissões. Na opinião do presidente da Câmara, Hugo Mota, hoje essa pluralidade de vozes e assuntos trazidos pela Voz continua fundamental para levar informações sobre os poderes da República até a população.
Mesmo com o crescimento da cobertura de rádio e, posteriormente, de televisão, ainda desempenha uma atribuição muito importante de oferecer notícias de fonte primária para a população brasileira. As leis que são discutidas e votadas, os debates sobre grandes temas nacionais e a visão de cada parlamentar sobre assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, das famílias, das comunidades. Muitos projetos importantes não chegariam ao conhecimento da população se não fosse a Voz do Brasil.
A mudança oficial de nome do programa de A Hora do Brasil para A Voz do Brasil também ocorreu com o Código de Telecomunicações em 1962. Há autores, entretanto, como Leonardo Cardoso, segundo os quais a mudança ocorreu em 1951, com a volta de Getúlio Vargas à presidência da República. Há também quem diga que a troca de nome se deu em 1946, no pacote de reformulações promovido por Eurico Gaspar Dutra para desvincular o noticiário da imagem de Vargas. Com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o vice-presidente João Café Filho assumiu o posto. Aí ocorreu um fato curioso. Pela única vez, nesses 90 anos, o programa foi extinto, também por pressão dos donos de emissoras de rádio. No entanto, a decisão durou pouco. O pesquisador em comunicação, Erivelto Amarante, relata que pouco depois de decretar o fim do programa, Café Filho precisou fazer um pronunciamento. A solução? Recriar o noticiário.
Em Brasília, 19 horas.
período da ditadura militar de 1964 a 1985, também houve pequenas mudanças na Voz do Brasil. Uma delas foi a troca da música de abertura, entre 1972 e 1985. Saiu a ópera de Carlos Gomes, O Guarani, e entrou o hino da independência. A música seria alterada novamente no contexto das mudanças promovidas na chamada Nova República, quando os civis retomaram o poder a partir de 1985. Desde então, a música O Guarani voltou a ser ouvida todas as noites na abertura do programa, ainda que algumas vezes em versões diferentes, em ritmos como samba e axé. Esses novos ritmos foram ao ar pela primeira vez quando Eugênio Butti assumiu a presidência da Radiobras em 2003, empresa que na época produzia a parte do executivo na Voz do Brasil. O jornalista, que é também professor de comunicação na Universidade de São Paulo, promoveu mudanças bastante profundas no noticiário oficial. O principal objetivo das mudanças era desvincular a comunicação pública de interesse social da comunicação governamental, que tem como função dar publicidade aos atos do executivo. Ao final do programa, que foi ao ar em 1º de setembro de 2003, os locutores anunciaram as novas diretrizes da Voz.
Esta nova fase da Voz do Brasil vem para atender com mais eficiência o direito que você tem de estar bem informado. Isso mesmo, um direito. É por isso que a Voz do Brasil está mudando para ser um serviço mais democrático, mais acessível e mais claro. Sempre a serviço do cidadão e da cidadã, e de mais ninguém.
Nos anos que se seguiram, o programa passaria por outras mudanças. No governo de Michel Temer, as transformações promovidas por Eugênio Butti foram revertidas. Jornalismo público e comunicação oficial perderam a separação clara que o professor da Universidade de São Paulo tinha tentado implantar. De lá até aqui, não houve mais alterações significativas. Esta matéria integra uma série de 3 capítulos sobre os 90 anos da Voz do Brasil. A reportagem é de Maria Neves, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos Alan dos Santos e Edmilson Farias. Você pode acompanhar esse e outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.